Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E o nosso assunto de hoje é sobre o Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Disandra Martins e nós estamos aqui com a psicóloga Maria Regina Maciel, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Fique conosco, está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas e estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. Este movimento vem crescendo mais e mais, com pessoas reconhecendo que falar sobre suicídio é fundamental, mas exige cuidados. Então, para falar desse assunto, nós estamos aqui com a nossa querida e amada irmã, Maria Regina, que é psicóloga. Tudo bem?
Tudo ótimo, que
prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda.
Mesmo que para falar de um assunto que é tão pesado, mas sim, é tão importante também, né? Então.
É verdade. Então, Regina, fala pra gente, por que Setembro Amarelo?
Essa é uma boa pergunta. Então, esse tema originou-se lá nos Estados Unidos, em 1994, quando Mike, um jovem de 17 anos, ele cometeu suicídio. E aí ele tinha um Mustang, e ele reformou esse Mustang, e pintou todo esse Mustang de amarelo. E aí no velório dele, as pessoas levavam cestinhas com cartõezinhos e fitinhas amarelas. E esses cartões uhum. escrito, se precisar peça ajuda, não se isole. E aí os pais do Mike iniciaram a Fundação Fita Amarela.
Ah, sim.
Que 20 anos depois, aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, a gente inaugura, então, a campanha do Setembro Amarelo. E aí, por que setembro? Porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial do Combate, né, e da Prevenção do Suicídio. Então, por isso ficou fixado nesse mês.
Entendi.
É um assunto, Maria Regina, assim, preocupante, mas necessário.
Necessário.
Nós sabemos que no meio cristão, existem estatísticas, são menores, mas existem, acontecem. Sim. Então, nós vamos falar também por isso. Mas existe uma estatística mundial.
Existe.
Né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente sobre essas estatísticas.
Sim, então, mundialmente, são 700 mil pessoas que morrem por ano de suicídio. E aí, até houve uma redução nessa estatística a nível global de 36%. Só que essa redução não aconteceu nas Américas do Sul, que é o caso do Brasil.
Uhum.
No Brasil, aconteceu um aumento de 43%. Então, no Brasil, 42 pessoas morrem por dia de suicídio.
Meu Deus!
Uhum. E aí, majoritariamente homens.
Uhum.
E aí, numa taxa de 15 a 29 anos. Aí que acometem suicídio.
Nossa, novos,
são,
né,
números
na flor da
bem
idade.
Alarmantes.
Muito.
Maria Regina, nós estamos aqui para esclarecer, né? De acordo com o que a palavra fala sobre isso, não vamos falar sobre julgamentos, mas nós vamos lembrar de três homens bíblicos que pediram a morte. Moisés, Elias e Jonas, eles pediram a Deus que Deus tirasse a vida deles e Deus não atendeu esse pedido. Então, isso vem reforçar que todos nós passamos por momentos difíceis,
com certeza,
mas que existe em Cristo a possibilidade de você ter uma nova vida. E é muito importante também falar que quando a pessoa comete o suicídio, ela não dá cabo da vida dela de uma forma definitiva, porque ela mata o corpo, né? Porque todos estamos aqui de passagem, mas existe uma vida após essa. E esta vida, ela será com Cristo ou sem Cristo. Uhum. Então, é necessário que as pessoas reflitam mais. Eu não sei se esse lema é um lema do ano de 2024, da campanha especialmente agora, desse setembro de 2024, mas o lema é, se precisar, peça ajuda.
Continua sendo o mesmo lema.
Continua, já é um lema.
É o slogan.
É o slogan, uhum. Desde 2015.
Desde 2015.
Então, acontece da pessoa não estar doente e cometer o suicídio? Ou não?
Dificilmente. A principal causa do suicídio é a depressão. Então, a depressão é o principal motivador das pessoas cometerem suicídio. Por isso que é tão difícil a gente falar quando uma pessoa comete suicídio. A gente costuma, o senso comum costuma dizer assim, ah, foi porque brigou com o namorado, foi o término, foi porque estava desempregado. Porque geralmente isso banaliza o tema. Então, é como se a gente dissesse para as pessoas, ah, a pessoa foi fraca. A pessoa não soube lidar com o sofrimento. E não é isso. Geralmente a pessoa já estava num caso de depressão, que é um transtorno que precisa ser tratado. E aí pode ter acontecido, sim, algum evento traumático, desemprego, término, que pode ter sido um impulsionador, um desencadeador, mas não o motivo, a causa. Aí não.
Ah, entendi.
Maria Regina, você começou dizendo muito bem sobre... Em 1994, quando o Mike, né, nos Estados Unidos, ele se suicidou. E ele pegou os pais e os amigos de surpresa.
Isso, ninguém sabia.
Ninguém sabia.
É, depressão não tem cara, né?
É, exatamente.
Ninguém sabia, gente. Pensa nisso.
Como identificar?
Então, é difícil mesmo identificar, porque de fato não tem cara. Então, para os mais chegados, pode ser um pouquinho mais complicado mesmo. Mas tem alguns sinais que a gente pode... observar. Então, se a pessoa fala muito sobre, ah, eu queria sumir, que eu tô cansada de tudo, não tenho sentido em nada. Ou era uma pessoa que estava sempre aqui em convívio social e, de repente, some. Aí a gente pode até pensar assim, ai, que fulano sumiu, que eu não vou atrás. Mas, de repente, está em sofrimento. De repente, você realmente precisaria ir atrás. Então, a pessoa se isola. De repente, a pessoa que está com aquela carinha mais fechada, mais contrita, também é um possível sinal. Ou uma pessoa que está apática, sem motivação, não está fazendo as coisas que antes fazia e gostava de fazer. Então, a pessoa fica mais trancada no quarto. Então, isso são sinais que a gente pode observar.
E tem aqueles assintomáticos também, né?
Exato. Que aí não consegue...
Quando viu, já observa. Acabou. Já fez.
Por isso mesmo a gente investe tanto na prevenção, para não deixar chegar nesse fundo do poço. Porque quando chega nesse lugar de apatia, então aí é mais um profissional mesmo que consegue observar e intervir nessa situação. Então, por isso que a campanha do Setembro Amarelo é para a gente falar muito sobre a prevenção. O que a gente pode fazer para estar sempre em dia com a nossa saúde, não só mental, mas nossa saúde como um todo.
É verdade.
Maria Regina... Nós falamos para todos, né? Mas nós falamos com base bíblica. É muito importante a gente falar que o cristão fica doente.
Fica doente.
Porque existe a ignorância, existe a falta de informação, a falta de conhecimento de que, principalmente, a depressão... É do diabo, foi o diabo que colocou, e não é.
Não.
Todos estão sujeitos, desde que a Val fala, desde que nós ficamos adâmicos, né, Val? Desde que Adão...
A nossa natureza adâmica, né?
Desde que aconteceu o pecado, todos estamos sujeitos a tudo. Nós, no início, falamos que Cristo resolve qualquer problema.
Sim.
Mas nós, seres humanos, como pecadores imperfeitos, estamos sujeitos a isso. Mas não é algo restrito de quem não está em comunhão.
Não mesmo.
Claro que existem fatores que influenciam a pessoa porque ela está com um problema tão sério, tão grave, e ela não vê solução naquilo. E, às vezes, ela se isola, não busca ajuda adequada.
Exatamente.
Né? Porque ela precisa abrir A intimidade, às vezes, se expor e falar e procurar ajuda.
Sim.
Então, quando nós identificamos aquela pessoa com sintomas que você descreveu aí há pouco, ela está um pouquinho isolada, ela não age como agia anteriormente, ela não é tão alegre como antes. É caso da gente sentar um pouquinho, parar, conversar com a pessoa e investigar ali o que, que ela realmente está sentindo?
Com certeza. É caso, assim, de dar atenção. Até tem alguns casos que a gente ouve as pessoas falando assim, ah, mas fulano só está querendo chamar atenção.
Sim.
Mas, gente, é exatamente isso. Está querendo chamar atenção e a gente precisa dar, realmente. Porque esse chamar atenção não é nem um ato tão consciente assim. A pessoa, às vezes, está realmente precisando dessa atenção, porque está precisando de cuidado, está em processo de sofrimento. Então, a gente precisa dar essa atenção para que a pessoa consiga ter subsídios para conseguir permanecer existindo. Então, é muito sério mesmo. Então, quando a gente só fala assim, ai, tá querendo atenção, não vou dar, não. Isso aí parte de um lugar de muito orgulho e muita ignorância nossa. Né? De realmente, a gente, se a pessoa tá ali nessa posição de gritar por socorro, de gritar por ajuda, a gente com certeza deve atender.
E levando também em consideração que acontece o mesmo fator com duas pessoas, mas cada uma vai receber aquilo de maneira diferente. Né? Às vezes a pessoa foi um abuso que ela sofreu, ou às vezes até o próprio luto mesmo de alguém muito próximo, ou um desemprego, ou uma doença, e ela não consegue lidar muito bem com aquilo. Então, a importância de se pedir ajuda e a importância de trabalhar muito bem a questão mental.
Até essa questão da validação. Porque, às vezes, o outro está sofrendo, vamos colocar aqui, sei lá, por um término. A gente pensa, nossa, mas eu perdi minha mãe, não fiquei assim.
Sim, exatamente
isso. Eu perdi meu pai, não fiquei assim. Mas a gente não pode desvalidar a dor do outro. A vivência do outro.
Essa questão da comparação, eu sou assim e fulano não é.
Exatamente. Né? A gente precisa validar o que o outro está sentindo. Não é porque a gente acha que aquilo não é para tanto que a gente pode agir invalidando o que o outro está vivendo. Não, a gente precisa só acolher, respeitar e proporcionar ajuda na nossa medida, né? No que a gente puder fazer.
Como que a gente acolhe um depressivo?
Ouvindo.
Ansioso.
Ouvindo. Olho no olho, prestando atenção, sendo curioso, estando presente. Às vezes a gente não precisa falar muito. Às vezes a gente fica assim, ai, mas o que eu vou falar para a pessoa? Às vezes você não precisa falar. Às vezes você precisa estar.
Ou até
estar
a pessoa quer alguém para ouvi-la, né?
Exatamente. Eu já ouvi bastante isso na minha vida.
As pessoas andam tão sem tempo, né, que acabam não tendo com quem falar. Então, quando encontra alguém disposto, né?
Eu já ouvi bastante isso na minha experiência clínica, que é, nossa, eu estou passando por tal momento, as pessoas sabem e as pessoas meio que me ignoram. As pessoas não param para conversar comigo, eu me sinto meio isolado. E, às vezes, as pessoas realmente ignoram por medo. O que, que eu vou falar, gente? E se eu falar alguma coisa errada?
Sim.
Então, assim, não tenha esse medo. Esteja com a pessoa. Não é importante o que você está pensando ou sentindo. O mais importante, nesse momento, é a pessoa que está passando pelo sofrimento. Então, só esteja ali para com a pessoa. Ouça o que ela tem a dizer, acolha e demonstre que você está ali para o que for preciso. Então, às vezes, são mais do que palavras. É o próprio estado de presença ali que tem a capacidade de acolher uma pessoa que tá em sofrimento.
Voltou com um ponto muito importante, que é a questão do tempo. O tempo agora virou ouro, né? Dinheiro.
Ouro.
Porque as pessoas estão sem tempo. E também a questão da rede social. Então, agora a gente manda uma carinha e acha que a carinha satisfaz qualquer coisa. A carinha com os olhinhos de coração, né, Val? A gente acha que aquilo ali vai suprir uma conversa, sentar no meio fio, como se fazia antes, né?
Era isso.
Pra bater papo com o vizinho, pra bater papo com um colega. E isso aqui não substitui o olho no olho. Carinha, o coraçãozinho, não substitui o olho no olho. Então, a preocupação de saber como o seu amigo ou alguém volta a estar. Agora, Regina, é muito importante todos independente do seu estado, trabalhar muito bem a espiritualidade, que é uma coisa muito importante, e também a saúde mental.
Sim, que é, as coisas andam juntas, né? Essas duas coisinhas aí.
Fala um pouquinho para a gente sobre saúde mental e espiritualidade.
Então, eu costumo falar que a espiritualidade é um fator de proteção. Muitas pessoas usam erroneamente a espiritualidade como um fator de punição. Está passando por isso, como vocês bem pontuaram.
Sim, muito bem.
Porque Deus está te castigando, ou porque você está em pecado, sei lá, né? Os motivos mais aí, loucos. Então, a espiritualidade não está associada nesse lugar, nesse papel. A espiritualidade é proteção.
Exatamente.
E estudos já comprovam que a espiritualidade, quando praticada, tem muitos benefícios na saúde mental. E benefícios mesmo de trazer saúde, de qualidade de vida. Então, a crença, a fé é muito importante. A nossa conexão com o transcendente, com Deus, com aquilo que é maior do que nós. Porque aí a gente entende que a gente não está sozinho, que Ele está no controle de tudo. Então, e olha que eu falei uma palavra que é muito importante também para a gente se atentar. A espiritualidade, quando ela é praticada. Então, não só entendida. Ah, não, eu sei que existe um Deus, mas ele lá e eu aqui, não tem valia. Eu sei que existe um Deus e eu caminho com ele, e eu pratico a minha fé, é isso que dá resultados.
Então, tem até um estudo sobre a oração, né?
Exatamente.
É, eu tava
que já dizia a Bíblia, vale muito em seus efeitos.
Exatamente.
Então, isso é real, assim, você já comprova isso, gente. Então, assim, não tem como a gente não falar sobre isso. O papel da espiritualidade é muito importante. Então, assim, isso é uma das dicas que a gente pode dar de prevenção. Esteja com a devocional em dia.
E a saúde mental? Você está bem mentalmente? Como você aplica isso, assim, no dia a dia?
Rotina. Como anda a nossa rotina? Sono. O sono é tão importante, repõe nossa energia, nosso combustível, alimentação.
É isso que eu falo.
Como estão também seus exames? Para as mulheres, taxas hormonais,
sim, muito importante.
Vitaminas. Gente, isso é muito importante, porque
tudo isso influencia no estado de depressão da pessoa, né?
Às vezes, a pessoa está em depressão porque está faltando vitamina no corpo, precisa repor. Taxa hormonal, toda alterada, precisa cuidar.
Eu vou dar aula aqui de menopausa, né?
Afeta muito. Então, os relacionamentos interpessoais, com quem que você está se relacionando? São pessoas que te edificam ou te puxam para baixo? Se atente a isso. Relação no trabalho, como que tá essas cargas aí, essas demandas de trabalho? Porque às vezes você está pegando mais trabalho do que você pode suportar ou está centralizando tudo em você, achando que você dá conta de tudo. E não é bem assim. Então, tem algumas coisas que são o básico, gente. Você vê que eu falei aqui, sono, alimentação, relações interpessoais, trabalho, tudo isso que está no nosso dia a dia. Que às vezes a gente vai deixando para lá. A gente vai, ó.
É, Maria Regina, é interessante você falar sobre trabalho, que a gente só lê a parte, muitas pessoas só leem a parte do trabalho. Mas não leem que na Bíblia também fala sobre descanso.
Exatamente.
Em Provérbios fala sobre isso. É muito importante você trabalhar, mas Deus deixou o descanso. Ele mostrou o descanso. Ele é o descanso. E Ele descansou. Então, nós precisamos também apurar o nosso entendimento com relação a isso.
Exato. E o nosso corpo, ele necessita do descanso.
Exatamente.
Eu costumo falar que descanso não é luxo.
Exatamente.
É necessidade. Sim. Se você não descansar, o seu corpo vai te obrigar a parar.
É. De uma forma ou de outra, você vai parar.
Exatamente. Então, aí ó, você pode perceber que quando você não está parando, descansando, você começa a ter sintomas físicos, dor de cabeça atenuada. Você começa a ter, até tem pessoas que têm dor de barriga muito frequentes. Você começa a ter um estresse muito exaltado, então uma irritabilidade, assim, qualquer coisinha, eu tô explodindo. Você começa a chorar com mais facilidade, ficar mais emocionalmente instável. Tudo isso é o seu corpo te avisando. Ou, descansa. Para um pouquinho aqui. E, às vezes, as pessoas entendem essa informação como desistência. Ai, tô cansada, tô triste, quero desistir. Não, às vezes só precisa descansar.
É.
Parar
renovar
um pouquinho.
Renovar as forças, né?
Repor energia e continuar. Então, isso é importante.
Exatamente.
E você tem visto alguma ação efetiva sendo feita para prevenção do suicídio?
Tem algumas.
É.
Tem...
A nível mundial,
sim,
e nacional?
É. Eu vou me ater mais ao que está acontecendo aqui no Brasil, que está mais perto de nós.
Tá certo.
Que o próprio Setembro Amarelo, que é onde acontece esse mês de muita conscientização, então os profissionais se engajam, falam sobre, muito legal. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é uma unidade de atendimento 24 horas, telefônico e por chat também. É só digitar no Google, você vai achar rapidinho, entrar em contato lá com eles. São pessoas que têm capacidade de te atender, te acolher, te direcionar se for preciso. Tá. Tem também o RAPS, que é Rede de Atenção Psicossocial, que é um serviço do SUS.
Não conhecia.
Gente, isso é muito bom divulgar, porque é algo que muita gente não sabe.
É um
aproveita
serviço
o microfone aí.
Exatamente.
Aí, ó, é um serviço gratuito. E aí é uma rede, então, que tem alguns serviços dentro do SUS que promovem saúde mental. Então, eu posso falar aqui de alguns, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é uma unidade de atendimento onde eles atendem pessoas que têm transtornos mentais graves.
Uhum.
Então, lá tem enfermeiros, psicólogos, atividades diárias, psiquiatra. Então, é um serviço muito bom. Tem também atendimentos domiciliares, profissionais que vão até a sua casa para te oferecer tratamento. Então, focado em reabilitação, reintegração na sociedade.
Uhum.
Tem um serviço também de moradia. Então, pessoas que são reincidentes em... internação, que tem também a necessidade desse cuidado contínuo, o SUS também oferece essa moradia aí para a pessoa ser reestabelecida na sociedade. Geralmente são pessoas também que têm laços familiares rompidos, né? E precisam desse apoio. Tem também as unidades de acolhimento no próprio pronto de atendimento, né? Que aí a pessoa chega lá com crise e tem também o psiquiatra para atender, para medicar. Então, são alguns serviços aí que a gente pode usufruir na sociedade para levantar aí a nossa saúde mental.
Ah,
muito bom, né?
É mesmo, bom saber.
Bom saber.
Gratuito,
gente.
Aqui no
nosso estado, você acha que esse serviço tem funcionado?
Tem. Já, inclusive, fiz um trabalho no CAPS e funciona bastante lá. Então, tem atendimento, atividades diárias. Então, tem um serviço, né, de psiquiatria, então eles dão também as medicações, o psicólogo está lá também para atender, é muito legal,
então,
gente.
Então, atenção, envolvimento
da
pessoa, né?
Com certeza.
Regina, você atende, né, em consultório, você atende esse grupo de pessoas que a gente diz assim, são potencialmente suicidas, que estão com pensamento já voltado para o suicídio?
Atendo. Geralmente, assim, tem os casos que as pessoas já chegam com essa demanda de estou com alguns pensamentos de querer acabar com a própria vida. Geralmente, tem pessoas que chegam diretamente assim, mas tem pessoas que chegam num período depressivo mesmo, mais leve.
Ah, entendi.
Que chegam assim, já caminhando ali para um nível mais moderado, a grave, que aí a gente tem tempo aí de intervir para não chegar nesse fundinho do poço. E alguns que já chegam mesmo, que já estão ali no fundo do poço, a gente precisa correr para intervir. E geralmente, como eu falei lá no início, são pessoas que estão passando por um transtorno depressivo.
Entendi. E essas pessoas que você atende, você acaba chamando familiares para que eles tenham consciência do que está acontecendo com a pessoa?
Sim. Em casos de depressão, que a pessoa já está com pensamentos suicidas, é primordial envolver a família. Porque aí a pessoa já demonstra que não tem mais essa capacidade momentânea de lidar com isso sozinha. Então, a gente precisa avisar os familiares mais próximos para se atentarem à pessoa, para oferecerem apoio. A gente trabalha também com contatos de emergência. Então, a pessoa que, às vezes, está com algumas crises, acontecem algumas crises depressivas, que a pessoa pode ter um impulso maior de atentar contra a própria vida. Então, a gente tem os contatos de emergência que a pessoa pode ligar, que são as pessoas que ela mais confia, a gente estabelece isso também em terapia. Por isso que eu falo que a terapia é tão importante, porque a gente faz um acompanhamento. E aí, é o profissional que sabe investigar e entender quando a pessoa precisa, por exemplo, de uma internação. Ela precisa ser retirada ali da sociedade para se reabilitar. Então, é o profissional que conduz o tratamento de uma pessoa que está com pensamentos suicidas e que pode estar, assim, na maioria dos casos, com um transtorno depressivo.
E deve ser tratada, né, com medicação, com terapias. E o psiquiatra profissional vai direcionar o que, que aquela depressão necessita, né?
Com certeza. Em estados mais graves, que é o que a gente pode falar, né, dos pensamentos suicidas, é necessário, primordial, o medicamento. Porque aí é onde o caso já degringolou, vamos dizer assim. Então, precisa. Em casos mais leves, a gente pode tratar com a terapia. A gente pode investir na ativação comportamental, de reintegrar essa pessoa na sociedade, fazer um trabalho com ela em terapia, e a pessoa pode ficar melhor sem necessidade do medicamento. Mas quando chega nesse nível dos pensamentos suicidas, aí é o caso de a gente avaliar a medicação, possível internação, para aquela pessoa voltar, né, a ficar bem, ter saúde.
É, Maria Regina, nós temos na palavra de Deus os 10 mandamentos, né? Que na verdade não são... não são punições de Deus, como até você mencionou no início, mas os 10 mandamentos são para a manutenção da fé do cristão. Só que lá no 6º mandamento, Deus fala, não matarás. E tá ligado exatamente a isso que nós estamos falando aqui agora. Porque o matar... não é só matar o outro, mas eu posso me matar.
Também.
Também. E eu disse exatamente isso, que a pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, às vezes ela só avalia realmente aquele momento. Eu não estou desmerecendo a dor, não.
Sim,
é isso. Mas ela só avalia aquele momento ali de impulso, né? Dela não enxergar o fundo do poço. E precisa se avaliar. Sim, o fato, pensar que existe a vida após essa vida aqui.
É até um assunto importante a gente comentar um pouquinho, que é sobre, então, a depressão. Porque, como eu falei, os maiores casos, né, as maiores motivações do suicídio é o transtorno depressivo. O que, que a depressão faz? A depressão, a gente pode dizer de forma simples... que ela é uma tristeza excessiva. E a tristeza, vamos pensar, quando a gente está triste, a gente chora, a gente fica mais encolhidinho, mais reflexivo. Então, ela tira um pouquinho da nossa vontade, da nossa motivação. A gente fica mais quietivo, é quietinho. Não é isso que a tristeza faz com a gente?
Sim,
então,
sim.
Uma tristeza excessiva, ela, então, sai desse nível de só tirar um pouquinho da nossa vontade e motivação. Ela faz com que a gente se torne apático. Aí a gente fica assim, ó, indiferente com as coisas. É como se a vida fosse sem sentido. E aí, nesse nível, a gente não consegue fazer coisas normais do dia a dia. Um banho, escovar o dente. Quantos pacientes que eu tenho que não tomam banho, não escovam o dente? Chegam com a roupa amassada, com odor forte. Porque é o
desistiram
estágio...
desistiram da vida, né?
É o estágio grave da depressão. E aí a pessoa... que não sabe que é a depressão, que é o transtorno depressivo, começa a se culpar. Nossa, mas uma coisa normal, não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo tomar um banho, como eu sou fraco. E não é isso, é o transtorno agindo sobre a pessoa e precisa ser tratado para que ela consiga voltar à funcionalidade. Então, por isso que a gente precisa entender, quando a gente fala de suicídio, que a depressão, que a gente está falando de suicídio, mas também está falando de depressão, que precisa ser... tratado para a pessoa voltar a ter esse humor normal. Porque a depressão, então, é um transtorno de humor. O humor down, deprimido, para baixo. Então, quando a pessoa ela chega nesse nível de cometer suicídio, pode reparar, a maioria dos casos, a pessoa estava aparentemente bem, sorrindo para as fotos. Qual que é esse movimento? É o estágio da apatia. A pessoa, geralmente... faz tudo o que ela precisa fazer antes, porque ela já decidiu que não tem mais sentido, não consigo mais fazer nada, não consigo mais tomar um banho. Para que eu vou continuar aqui? Aí ela começa a se despedir, vivenciar momentos com os colegas, com os amigos, sorrir para as fotos, porque ela já decidiu, é como se ela estivesse decidindo que vou acabar com essa dor. Não pensa em morrer especificamente, mas em acabar
com,
essa vida sem sentido, com essa dor que eu estou sentindo. E aí, portanto, é a hora que, quando eu tenho, então, essa apatia num nível muito grande, eu não tenho uma emoção que é primordial para me proteger. Medo. Eu paro de sentir medo. O que, que me protege de fazer burrice, gente?
É verdade.
O que, que protege a minha vida?
Sim.
É o medo. Quando eu estou muito apático, não tem mais sentido a vida. Para que, que eu estou aqui? Eu não tenho mais medo de nada.
Uhum.
Inclusive da morte.
É.
Então aí é a hora que a pessoa pode fazer alguma coisa, porque aí não é nem mais o impulso. Aí já é o ato pensado, porque ela está sem medo.
Uhum.
Então pessoas que se matam não fazem no impulso, geralmente. Fazem na convicção.
É, fazem de caso pensado.
De caso mesmo, pensado.
Né? Eu posso chamar o suicida de egoísta, Maria Regina?
Não.
Não? Porque naquele momento, um tempo antes, é, a gente enxerga, ele também enxerga que ele está pensando nele, porque ele se acha um fardo, porque ele não tem mais perspectiva, ele não vê a perspectiva.
Sim.
É, ele pensa assim, eu vou dar cabo, eu vou resolver o meu problema.
Sim.
Só que o suicida, ele deixa a dor para trás. Porque o familiar, às vezes, dependendo do familiar, ele vai sofrer o resto da vida com aquilo.
É, na verdade...
Mas aí, como ela falou, ele tá apático, né?
E, na verdade, na visão das pessoas que geralmente estão com a depressão, elas acham que elas estão nessa visão distorcida, tá,
sim,
gente?
Sim.
Falando de mentes que estão...
Doentes.
Então, é uma visão de, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo um bem para as pessoas que eu amo, porque eu sou um fardo.
Sim.
Eu sou um peso morto aqui. Para que, que eu estou servindo? Então, essa é a visão distorcida de quem tem depressão. A culpa está ali, ó, juntinho. Que eu estou servindo para quê? Porque pensa aí nesse estado. A pessoa não está fazendo mais nada. Não está tomando um banho. Não está trabalhando. Não está sendo útil verdadeiramente. Então, a pessoa começa a achar o quê? Que ela está sendo um peso para as pessoas que ela ama. Então aí também é uma atitude de pensar que não, elas podem até sofrer um pouquinho, mas depois elas vão ficar melhor sem mim, porque eu sou um problema. A gente sabe que é assim? Não. Mas a pessoa também não sabe que isso não é a voz dela, é a vozinha da depressão que fica aqui. Eu até brinco com os meus pacientes falando que é o monstrinho da depressão, que a gente precisa diminuir essa vozinha dele.
Regina, a pergunta aqui que eu tenho pra você é, já me aconteceu isso, tá? A pergunta é, qual conselho você dá para pessoas com tendências suicidas? Calma,
tá,
não
bom.
Responda. A gente tem mania de
falar... É pergunta para não responder.
É, mas a gente tem mania de dizer assim, você precisa reagir, não é?
É.
Você precisa sair dessa. Então, essa é a frase, essas são as frases erradas.
É.
Agora você já pode responder.
Essas são as frases erradas. Porque a pessoa não tá conseguindo. É tipo assim, ela também pode ouvir isso e entender. Eu também quero reagir. Se fosse fácil assim, já reagiria. Então, não é a frase certa. Sempre o correto é o acolhimento e o direcionamento. Então, eu vou acolher a pessoa que chega até a mim e vou direcionar para quem vai ter a competência de ajudar. Quando a pessoa tá nesse nível de já falando, ai, quero sumir, não faz sentido nada... Então, vocês que não são psicólogos, senso comum, vocês não têm competência de salvar essa pessoa. Então, aí vocês vão acolher,
ajudar
com você para tudo, mas direciona para o profissional. Psicólogo, psiquiatra, direciona. Não pega toda essa responsabilidade para você, porque você não vai conseguir dar conta disso.
É.
Porque a pessoa está doente. É igual, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que está... com câncer, eu falo assim, não, vem comigo que eu vou salvar você, vou tratar você. Você é médico?
Não.
É a mesma coisa nesse sentido, mas quando se trata de transtorno mental, a gente tende a pegar esse casinho pra gente e achar que a gente vai
salvar. Conseguir resolver, né?
É, e não vai. Então, é um conselho que eu dou pra pessoa que tá assim, que você conhece algum amigo, enfim, acolhe e direciona. Direciona e esteja ali pra dar apoio.
É, nós falamos aqui que quando eu falei sobre a vida, né? Que ela acha que vai acabar com a vida e que existe a outra vida, porque a palavra de Deus fala isso, que existe o céu e o inferno, mas nós não estamos dizendo que a pessoa que se suicida vai para o inferno. Eu não sei disso.
É,
eu não tenho essa informação. É só Deus quem pode julgar e saber, né? Mas a importância de nós termos esse esclarecimento que você está dando agora.
Sim.
Do acolhimento, de usar a palavra certa, de entender e de observar ali fulano já tem um mês que está um pouquinho diferente.
Exatamente.
Então eu vou trazê-la aqui para perto de mim, eu vou direcionar, como você disse, mas eu vou ali também tentar movimentar o entendimento dela para que ela entenda que existe sim algo que pode resolver a situação dela, porque Cristo ele pode qualquer coisa, não tem só algumas coisas que Cristo resolve, a outras ele não resolve, ele resolve tudo, é 100% do que você tiver ele vai resolver. Então essa consciência que nós queremos também despertar e dizer para as pessoas cristãs, busquem ajuda.
É.
Não vá nessa questão do misticismo. Deus está te punindo. Não, Deus não está fazendo isso com você, usando a doença.
É.
A doença é para você sair dela e para você ver que tem solução.
É, porque às vezes a gente pode ser instrumento de Deus para a vida daquela pessoa. Da gente ser um lembretezinho para aquela pessoa de que, meu Deus, não estou sozinha. Isso aqui vai passar.
Uhum.
Então, a gente pode ser esse instrumento quando a gente se lembra da pessoa, quando a gente está junto. Até tem casos aqui, que aqui na igreja, eu sou a Maria Regina. Não sou psicóloga, eu sou a Maria. Então, eu tenho muitos amigos aqui. E tem alguns amigos que, às vezes, eu percebo que, opa, se afastou um pouquinho. Já manda aquela mensagem, tudo bem? Como que tá aí? E teve vários casos que eu já percebi, as pessoas falando, não tô bem. Não tô legal, a gente marca um café, a gente senta, não tô sendo psicóloga, tô sendo amiga. Então,
isso qualquer pessoa pode
Qualquer pessoa pode fazer, isso daqui já dá um apoio, até pra pessoa ter um pouquinho mais de força pra, então vou procurar um psicólogo. Ah, então eu vou voltar a fazer uma devocional. Então, às vezes, a gente pode ser esse instrumento de lembrete, de auxílio pra pessoa voltar, quem sabe, a fazer a prática dela espiritual, que é um fator de proteção, como eu já falei, e quem sabe procurar uma ajuda especializada. Olha que bênção que seria.
Sim, e lembrar que Cristo, ele é a vida.
Exato.
E ele nos deu esse presente. Ô, Val, a Regina falou uma coisa que agora eu tô me atentando. Será que ela tá nos observando?
Eu acho que todo mundo que conversa com um psicólogo ou psiquiatra é observado.
Tem a impressão de que está sendo observado,
Observado. Mas é para isso que ele serve mesmo, né?
Pra pro bem.
Para nos observar e para nos direcionar.
É.
Né?
É isso aí.
Exatamente. Ô, Val, tá no final. Eu vou ler só o versículo, que é muito importante. É, vamos lá, em João 10, 10, fala assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É muito importante a gente falar que a vida é um dom de Deus, é um presente, e que ele já pagou com a vida dele todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, e que nele nós estamos livres de qualquer intempérie que essa vida possa nos apresentar.
Exato.
E que em Cristo nós podemos vencer qualquer coisa.
Exato, tem jeito.
É tem
importante
jeito.
A gente falar que tem jeito.
Exatamente.
Porque às vezes a pessoa está tão naquele pensamento depressivo de que, nossa, não tem jeito para nada, não vai dar certo. É importante a gente falar isso. Não escute a sua mente.
Sim.
Porque ela está mentindo para você. É uma visão distorcida da realidade.
É verdade.
Enquanto a vida tem jeito de mudar, tem jeito de ter saúde. Já vi vários casos comigo em tratamento que a pessoa chegou num estágio profundo de depressão, com pensamentos suicidas, que teve internação e hoje está vivendo bem.
Ai, que bom.
Trabalhando, tendo amigos. Então, tem jeito e tem tratamento. Peça ajuda.
Peça ajuda.
Peça ajuda.
É o lema, né?
É o lema.
Então, tá certo. Foi um grande prazer tê-la aqui para nos esclarecer sobre esse assunto. Precisamos falar disso, sim.
Verdade.
Porque as doenças, não somente do corpo, mas da mente, elas precisam ser tratadas. Isso precisa ser desmistificado, né? Que não existe doença da mente. Existe, sim. Assim como a gente toma um remédio para o estômago, precisa tomar um remédio para o nosso cérebro funcionar melhor também.
Isso aí, tá certo.
Não
isso
é?
Mesmo.
Então, Foi um grande prazer tê-la.
Ai, prazer todo meu, adorei.
É, passar tão rápido.
Nossa, eu falei toda vez que ela vem. É gostoso, né? Muito. O assunto, assim, às vezes
eu
o
amo.
Tema é um pouquinho pesado, mas...
Flui.
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 Com Cristo dá tudo certo. Infelizmente, nós chegamos ao final de mais um episódio, mas nós temos certeza que esse episódio é informativo e bíblico e com certeza trará uma informação para você de esclarecimento. Envie o link do nosso programa para um amigo, para um conhecido e fique conosco até o nosso próximo episódio do Papo de Mulher Cristã. Tchau!